Havendo número regimental, declaro aberta a sexta reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2º, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Chegou aqui a essa secretaria um ofício do excelentíssimo senhor ministro José Eduardo Cardoso, cumprimentando-o cordialmente nos termos do artigo 131 da Constituição e do inciso 5º do artigo 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, conforme documentação já acostada aos autos, venho à presença de Vossa Excelência requerer seja esclarecida esta comissão especial o que se segue com relação ao acompanhamento de suas sessões por advogados, membros da Advocacia Geral da União. A representação da senhora Presidenta da República perante esta comissão especial está sendo realizada pela Advocacia Geral da União, com fundamento no artigo 131 da Constituição Federal, bem como do artigo 22 da Lei nº 9.028, de 1995, e na portaria CGU nº 13, de 24 de junho de 2015. Nesse sentido, é que foram indicados advogados, membros da Advocacia Geral da União, para se fazerem presente em todas as sessões dessa comissão especial, conforme ofícios em anexo, para que possam exercer no exercício do direito à defesa da senhora Presidenta da República todas as prerrogativas inerentes ao advogado constantes no artigo 7º do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906, de 1994, tais como o direito de ingressar livremente e acompanhar as sessões em que é discutido o direito do representado e são ouvidas testemunhas, inciso 6º, bem como de dirigir diretamente aos julgadores, inciso 8º. Requer assim seja garantido o direito de defesa da denunciada, bem como as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia. Brasília, 2 de maio de 2016. José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União. Já tínhamos recebido antes os nomes dos advogados: Fernando Luiz Albuquerque Faria, OABDF 12.435, vice-advogado-geral da União; Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo, OABDF 13.985, adjunto do advogado-geral da União; José Flávio Bianco, OABSP 237.339, adjunto do advogado-geral da União; e Lilian Barros de Oliveira Almeida, OABDF 22.235, adjunto do advogado-geral da União. Então fica esclarecido e respondida a questão de ordem do senador Ronaldo Caiado e alguns outros questionamentos que foram feitos em relação à participação nessa fase da comissão do advogado-geral da União. Pela ordem, senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Na realidade, é uma preliminar que tem a ver com esse assunto que Vossa Excelência leu agora. Eu gostaria aqui de pedir desculpas à doutora Lilian Barros de Oliveira Almeida, que ontem foi citada nessa comissão, saiu em rede nacional de TV, foi muito explorada essa situação pela imprensa, dizendo que a senhora Lilian estava aqui assessorando a bancada governista ou do PT em defesa da senhora presidenta. Quero dizer que eu não conhecia a doutora Lilian, conheci a partir de ontem e achei lamentável o posicionamento da comissão em relação a isso. A senhora Presidenta da República tem direito à sua defesa, nós temos aqui os credenciados, como Vossa Excelência falou, nós temos os nossos assessores e em nenhum momento o governo tem orientado a bancada governista ou passado informações diferenciadas que não as informações que são repassadas para todos os senadores. Queria lamentar também o fato da exposição do senhor Gabriel Sampaio, que é assessor legislativo do Ministério da Justiça. Ontem, diversos sites colocaram fotos minha conversando com o assessor legislativo, dizendo que ele estava aqui a serviço do governo para a bancada do Partido dos Trabalhadores. Isso não é verdade. O senhor Gabriel é assessor legislativo, está à disposição de todos os senadores e nós conversamos com quaisquer assessor legislativo ou de governo que estiverem aqui. Aliás, a bem da verdade, senhor presidente, a senhora Lilian Barros, na condição de adjunta da advogada-geral da União, poderia até fazer perguntas às pessoas que vêm aqui em razão da defesa da presidenta. E quero também, para não pairar dúvidas, senhor presidente, deixar claro um outro assunto que ontem veio à baila nessa comissão e está na imprensa hoje, de que a presidenta e seus ministros estariam destruindo os arquivos de governo para prejudicar uma possível administração temporária do vice-presidente Michel Temer. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, essa acusação não para em pé, até porque, diferente do que era no passado, foram os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que evoluíram muito nos mecanismos de controle e transparência de governo. E posso citar alguns aqui, como o empoderamento da Controladoria Geral da União, o Portal da Transparência, que foi criado em 2004 e que em 2015 recebeu mais de 16 milhões de acessos, uma média de cerca de 1,4 milhões de acessos por mês. Como vamos apagar o portal da transparência, a autonomia do Ministério Público da União, a lei de acesso à informação, que, aliás, funciona muito bem na União, diferente do que acontece nos estados, foi criada em 2012 e transformou o país numa referência mundial de transparência governamental. Então, eu queria deixar claro isso aqui para que não vicejasse esse tipo de comentários e também não fosse colocada à conta da presidência e do seu governo, uma ação que é impossível de fazer, depois de tantos mecanismos a favor da transparência e da fiscalização nas contas públicas. Obrigada.
Senhor presidente,
pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, o senador José Medeiros, em seguida o senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, tem alguns questionamentos que tenho a fazer sobre o depoimento agora da senadora Gleisi Hoffmann. Primeiro, que a Advocacia Geral da União, como já vem dizendo desde o início, a meu ver, não deveria estar defendendo a pessoa física da presidente Dilma. Deveria estar defendendo a República Brasileira, defendendo o Estado brasileiro. E citei, inclusive, ontem, a ação importante da União, que referia-se à dívida dos Estados, a União ficou sem defesa, porque o advogado-geral da União estava cuidando desse processo. Segundo, que foi distribuído, sim, um manual, a imprensa toda divulgou, para os senadores da base, só para os senadores da base do governo, transformando-os em advogados também do governo. Terceiro, que agora que eu estou sabendo que o doutor Gabriel está à disposição nossa, aliás, que o doutor Gabriel é uma pessoa muito competente, tenho muito carinho, mas essa informação, agora que a gente está sabendo que ele está à disposição de todos os senadores.
Todo assessor legislativo está.
É uma novidade que a senadora Gleisi Hoffmann trouxe aqui para a comissão agora. No mais, senhor presidente, esse assunto de que o governo está destruindo é a imprensa que está divulgando. Inclusive, hoje, o Diário Oficial traz e nos traz com surpresa inúmeras nomeações, um verdadeiro cabedal de nomeações no Ministério da Agricultura, que, num momento desse, é de se estranhar e a gente fica preocupado. Muito obrigado.
Palavra o senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, quando eu formulei a questão de ordem a Vossa Excelência, foi exatamente na esteira de um comunicado da presidência que todos nós senadores recebemos. Senado Federal, Comissão Especial do Impeachment, comunicado da presidência. Considerando que a comissão designada para apreciar o impeachment da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, se reunirá no plenário número 2 da ala Nilo Coelho. E, considerando o espaço restrito do ambiente, a presidência comunica aos senhores e senhoras parlamentares e demais interessados as seguintes regras de acesso ao plenário número 2 da ala Nilo Coelho. Comunicado de Vossa Excelência. Primeiro, o acesso à ala a ser controlada pela Polícia do Senado Federal será restrito aos parlamentares, aos seus assessores indicados pelos senadores, aos servidores que trabalham nos gabinetes daquela ala e à imprensa credenciada. Segundo, o acesso da assessoria dos senadores será restrito a um único assessor por senador, mediante credencial fornecida pela Polícia do Senado Federal. Item 3. Deputados federais no exercício do mandato terão acesso garantido sem o acompanhamento de assessores. Item 4. Os veículos de comunicação que queiram produzir imagens terão acesso ao plenário número 2, por ordem de chegada. Item 5. Havendo espaço no plenário, depois que a imprensa de imagens estiver acomodada, será franqueado o acesso à imprensa escrita. Assinado, senador Raimundo Lira, presidente. Senhor presidente, foi baseado exatamente neste comunicado que Vossa Excelência transmitiu a todos nós, senadores, que não está aqui incluído nenhum membro da AGU, nenhum membro do Ministério da Justiça. É embasado nessa resolução de Vossa Excelência, nesse comunicado de Vossa Excelência, que eu fiz a questão de ordem em relação às pessoas estranhas que deveriam estar trabalhando nos seus ministérios. Seu acompanhamento pode ser feito pela televisão, que é televisionado ao vivo. Então, é exatamente respaldado, não em uma decisão de ordem pessoal, mas sim naquilo que Vossa Excelência colocou como regra de funcionamento da comissão.
Senhor presidente, antes de Vossa Excelência falar...
Eu quero responder inicialmente às questões levantadas pelo senador Ronaldo Caiado. Quando nós sentamos aqui, em qualquer comissão especial, não só esta, nós temos que ter dois procedimentos, nós seguimos dois procedimentos. Aqueles procedimentos que são próprios da nossa presidência, que são transitórios e que são essencialmente administrativos, essa comunicação aí, ela preenche exatamente esse aspecto administrativo para o funcionamento da comissão. Agora, existem outros aspectos que são de natureza essencialmente legal, que ficam afetos exatamente ao sistema de funcionamento do Senado Federal. Então, já é um procedimento normal, permitido de muitos anos, e não sei se baseado em que norma do regimento, mas existe isso, que é exatamente a direção do Senado que toma essas decisões. É a direção do Senado que permite que participe aqui convidados credenciados do Ministério da Justiça, do TCU e da AGU. Portanto, ela sai da minha alçada essencialmente administrativa, porque já é um procedimento da casa e não da comissão especial.
Senhor presidente, só para completar, Vossa Excelência, falaram dois do outro lado. Isso está ligado ao direito de defesa. Seria cerceamento do direito de defesa impedir que os membros da AGU aqui estivessem. Estão desde o primeiro momento. E têm o direito de ficar até o último momento acompanhando todo o processo. Então, esse é um assunto superado, já decidido. E nós temos o nosso direito também de conversar com qualquer assessor legislativo. Então, não vamos ficar aqui aceitando que algum senador fique coibindo as nossas conversas, os nossos debates.
Esse assunto está superado.
Está superado. Então, só queria reforçar a Vossa Excelência esse argumento da presença da AGU aqui. É fundamental para o direito de defesa.
Senhor presidente,
questão de ordem, senadora Vanessa Graziotti.
Mas não é como o assunto já está superado. Eu só gostaria, senhor presidente, se possível, que Vossa Excelência respondesse a questão de ordem que fiz na última sexta-feira perante essa comissão.
Ontem eu perguntei a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotti, se Vossa Excelência queria que eu respondesse a questão de ordem. Ontem, Vossa Excelência preferiu que fosse hoje, no início dessa sessão de hoje. Resposta à questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotti. Em atenção à questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotti na última sexta-feira, esclareço que a arguição de suspeição do relator já foi devidamente respondida. Resposta essa que foi inclusive submetida ao plenário desta comissão, que corroborou a decisão da presidência. Assim, considerando que, primeiro, não há hipótese de suspeição prevista em lei que impeça o senador Antônio Anastasia de relatar a matéria. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, na DPF número 387, já analisou a questão e estabeleceu como aplicava a espécie o disposto no número artigo 36 da Lei 1079/1950, que também não prevê a suspeição do relator neste caso. Esta comissão soberanamente já decidiu em definitiva a questão de ordem, restando preclusa a matéria. Indefiro mais uma vez a questão de ordem. Segunda questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin. Em atenção à segunda questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziottin na última sexta-feira, esta presidência esclarece o seguinte. O fundamento no artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, a senadora Vanessa defende a hipótese de que esta presidência acolha a questão de ordem e determine o arquivamento da denúncia autorizada pela Câmara dos Deputados, tendo em vista que... Primeiro, os fatos relatados na referida denúncia dizem respeito às contas do ano de 2015, que não havia ainda findo quando o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a peça acusatória. Dois, as contas deveriam passar antes pelo crivo da Comissão Mista de Orçamento, pelo plenário do Congresso Nacional, antes que dessem seja arguição de qualquer tipo de irregularidade a fundamentar a prática do crime de responsabilidade. Decido, a toda evidência, os questionamentos apresentados confundem-se com o próprio mérito da matéria em apreciação nesta comissão, não cabendo falar-se em questão de ordem. De fato, não se afigura aplicável neste artigo, neste caso, o artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, de natureza genérica, que se presta a conferir tratamento a todo e qualquer tipo de documento recebido pelas comissões. Diferentemente, o processo de impeachment é regido por dispositivos constitucionais, legais e regimentais específicos que não prevêem a possibilidade de arquivamento sumário da denúncia recebida sem que seja submetida ao plenário do Senado Federal, órgão competente para aferir a sua admissibilidade. Anto exposto, indifiro a questão de ordem, ressaltando, entretanto, que os questionamentos a critério do relator podem ser apreciados como preliminar de mérito da matéria. É o que decidimos.
Senhor presidente, eu gostaria de recorrer da decisão de Vossa Excelência, senhor presidente.
Está recorrendo ao plenário. O senhor
pode dizer, seria
como se
usa o lado. Ao plenário.
Senhor presidente, para
o plenário da comissão. Ao plenário da comissão.
Não é esse o direito que nós temos, senhor presidente? Sim.
Senhor presidente, para contraditar a questão de ordem.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
A senadora Vanessa quer falar um pouco sobre defender as suas duas questões de ordem.
Ele pode contraditar e falo depois, não há problema nenhum. Não, ele não. Vai contraditar.
Vossa Excelência sustenta e depois eu contradito.
Não, primeiro,
eu não posso contraditar aquilo que eu não conheço.
Vossa Excelência defende,
Vossa Excelência defende, depois eu contradito.
Faz a
eu não posso contraditar sem que Vossa Excelência faça a sua sustentação.
Eu não sei se escuto Vossa Excelência ou se escuto o senador Cássio, ainda mais que tem um problema de som nesse momento.
Vossa Excelência.
Use os dois ouvidos, escuta um e outro.
Vossa Excelência fala primeiro, em seguida o senador faz a contradita.
Pela ordem, senhor presidente.
Senadora Simone Tebet, pela ordem.
Até porque, como a senadora Vanessa já recorreu ao plenário e trata-se de questão de ordem formulada em sessão anterior, seria interessante, até para que nós pudéssemos entender o debate e também ser justo na decisão do plenário, que Vossa Excelência pudesse rapidamente, ainda que resumidamente, nesta segunda questão, pudesse passar para o plenário qual é realmente a questão de ordem formulada pela senadora Vanessa Graziottin. Se fosse possível a leitura da questão de ordem, para que pudéssemos ouvir com justiça a reivindicação da senadora Vanessa, a contradita do senador Cássio e darmos aí o nosso juízo de valor.
Eu vou repetir aqui os dois itens que compõem a questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin. Primeiro, os fatos relatados na referida denúncia, que é a que veio da Câmara dos Deputados, dizem respeito às contas do ano de 2015, que não havia ainda findado quando o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a peça acusatória. 2. As contas deveriam passar antes pelo crivo da Comissão Mista de Orçamento e pelo plenário do Congresso Nacional, antes que dessem sejo arguição de qualquer tipo de irregularidade a fundamentar a prática do crime de responsabilidade. 5 minutos, Vanessa. Senadora Vanessa Graziottin, 5 minutos.
Primeiro, eu gostaria de destacar a importância dessa questão de ordem que apresentei. E digo, senhor presidente, que me baseei em estudos produzidos pela consultoria do Senado Federal a meu pedido. Mais do que isso, consultei também inúmeros juristas que compartilham da mesma opinião. Mas eu já fico mais tranquila, senhor presidente, quando Vossa Excelência diz que o relator, quando produzir o seu relatório, deverá certamente analisar essa questão, porque nós estaremos definindo e decidindo sobre a admissibilidade ou não. Eu apresentei em forma de questão de ordem, porque isso é possível, não só através do artigo 143 do Regimento Interno, mas combinando esse com o artigo 38 da 1079, que remete para o processo, para o Código do Processo Penal, e o artigo 93 do Código de Processo Penal. Então, há efetivamente embasamento para a questão de ordem que apresento. O primeiro aspecto, senhor presidente, veja os senhores, o circo que está querendo se montar nesse país. A presidente da República foi denunciada por ter descumprido as metas fiscais antes, em outubro, salvo engano, antes, porém, do dia 31 de dezembro, antes do dia 31 de dezembro do ano de 2015. Aí eu pergunto aos senhores, onde está o princípio da anualidade? Tentaram ontem explicar e não conseguiram, não só no meu entendimento, mas certamente de todos aqueles que estavam ouvindo, que há uma outra forma de determinar o que é e o que seria anualidade. A outra forma. Ora, senhor presidente, se eu compro qualquer objeto à prestação, a minha prestação, ela pode ser mensal, ela pode ser semestral e pode ser anual.
Senhor presidente, ela já está discutindo o mérito, está discutindo o mérito.
For anual,
isso aqui não tem nada a ver com isso aí.
Se a prestação...
É um direito dela, senador. Ela tem 5 minutos, eu vou dar mais 1 minuto pela interrupção.
Muito obrigada, presidente. Então, veja... O princípio é da anualidade. E onde está escrito que o princípio é da anualidade? Na Constituição da República, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária. Então, veja, o primeiro grande ponto, o primeiro grande equívoco é esse. Como podemos medir uma meta de 2015 sem sequer que o ano de 2015 ainda tinha concluído? É a mesma coisa que querer dizer que a inflação estourou a meta do ano de 2015 no mês de setembro. Isso é impossível, senhor presidente, porque nós só vamos analisar se a meta foi estourada ou não no dia 31, quando se encerra o exercício do ano. Quando eu digo também que nós estamos suprimindo aqui, que nós estamos suprimindo etapas e ritos constitucionais, eu me amparo também na Constituição Federal, senhor presidente. Me amparo plenamente, porque se existe um rito perfeitamente, olha, se existe um rito perfeitamente estabelecido pela Constituição da República do país, esse rito é da prestação de contas do presidente da República. Vejamos o que diz o artigo 84, que é privativo do presidente da República prestar contas. Artigo 71, que diz, 71 e 49, que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Veja, não é nem do Senado e nem da Câmara dos Deputados, é competência exclusiva do Congresso Nacional analisar essas contas. E analisar baseado em quê? Primeiro, no relatório preliminar, no parecer prévio do Tribunal de Contas. E segundo, parecer que tem que ser discutido e votado na Comissão Mista de Orçamento. Então, vejam os senhores, nós aqui não estamos discutindo Senado e Câmara, nós estamos discutindo Congresso Nacional. Aí, veja, não bastasse tudo isso, recebemos uma denúncia que prevê, além de tudo, além da, na nossa opinião, de estar completamente equivocada, ela prevê a supressão, ela subtrai competência de órgão constitucionalmente previsto, senhor presidente. E eu aqui repito os artigos, artigo 84, 71, 49 e 166 da Constituição Federal. Então, primeiro, como que nós vamos julgar alguém por um ato que ela cometeu numa conta que sequer ainda concluiu? Então, não há de se falar em não atingimento de meta. Atingimento de meta só se fala ao final do ano. Não há de se falar, e dizem, mas tem os relatórios. Os relatórios, senhor presidente, data vênia, de Vossa Excelência e do relator. Os relatórios semestrais são para acompanhar e orientar, ou no caso, reorientar, a aplicação do próprio orçamento do país. Então, não é, os relatórios semestrais não são para condenar ou absolver absolutamente ninguém. Então, nós estamos sim, senhor presidente, suprimindo esta comissão. Por mais importante que seja, nós estamos sim suprimindo etapas e ritos constituídos perfeitamente pela Constituição Federal. Mas eu vou além, senhor presidente. Eu tenho aqui em mãos uma cópia de uma entrevista que foi concedida pelo Procurador de Contas do Tribunal de Contas da União, onde ele diz o seguinte: ele concedeu essa entrevista, acho, salvo engano, que foi em setembro do ano passado, de 2015. Aí ele diz o seguinte: se o Tribunal considerar, o Tribunal de Contas, considerar que houve irregularidades na gestão fiscal e decidir recomendar a rejeição, o Congresso, e o Congresso concordar com essa avaliação, ele acredita que isso poderia ser um argumento jurídico para fundamentar o pedido de abertura de impeachment da presidente. Mais embaixo ele diz, no entanto, ele ressalva que esta é uma decisão com forte carga política, ou seja, é o próprio membro do Ministério Público de Contas que diz, porque todo o processo de impeachment, ele exige provas. Com que provas nós estamos trabalhando? Se não há uma avaliação final de algo do Congresso Nacional, de algo que é anual. E para concluir, senhor presidente, veja só o equívoco que está sendo proferido nesse momento. Em relação às contas de 2014, nós temos dois pareceres completamente opostos. O parecer do Tribunal de Contas,
senhor
da
presidente,
União...
Senhor presidente, 11 minutos.
Concluindo.
O parecer, 11 minutos.
O parecer, respeitar o tempo.
Eu estou concluindo, senhor presidente, é o raciocínio último.
Um momentinho, senadora. O relógio está marcando 10h57, não são 10 minutos 57, não. É o horário atual. A senadora Vanessa, ela falou exatamente...
É minha última observação, senhor presidente.
Conclua, senadora.
Concluo, claro. Então, veja, eu dizia, presidente, que é tão esdrúxula a situação que nós estamos, por exemplo, em relação às contas de 2014... Nós temos à frente de nós dois pareceres completamente opostos a que devemos nos orientar para a votação final. O do Tribunal de Contas pede a rejeição. O do relator, senador Assir Gurgags, pede a aprovação. Ambos os relatórios foram feitos por técnicos. Então, veja, nós estaremos condenando e reprovando contas de um ano com informações sem que sequer o ano tivesse concluído, senhor presidente. Muito obrigada.